Meio-dia, esse é o Entre Elas, começando pela Rádio Cultura 930. Eu sou a Tatiana Costa.
E eu sou a Patrícia Corsetto. Bom dia.
Bom dia, minha amiga.
Hoje tem outra conversa muito boa, hein?
Ai, eu gosto tanto quando a gente vai falar de escrever, de ler, de... e dar referência de livros. Eu sempre adoro quando o tema é esse, né?
Ai, é muito gostoso. A gente traz uma pessoa que lê, escreve, é uma das sócias de um centro cultural literário.
Super conhecido.
Aqui em São Paulo, a escrevedeira.
E a gente vai falar também dessa importância, né, Paty? A importância da escrita, do ler e da literatura na vida da gente.
E como isso pode transformar vidas, né? Transformar cada um de nós, né? A partir do que escrevemos e do que lemos.
Isso é extremamente subversivo, né?
É perigoso para alguns, né?
Muito perigoso. Você dá asas à imaginação e deixar as pessoas saberem o que existe por aí e que existem escolhas. As pessoas não precisam mais ser só uma coisa, elas podem ser muitas coisas. E isso a literatura traz pra gente, né?
É isso aí.
Vem perigo. Vamos chamar.
Vamos ouvir a nossa convidada. Hoje recebemos Luciana Gerbovich, que é advogada, professora, escritora, mediadora de clubes de leitura, sócia da Escrevedeira e mãe do Francisco e do Bernardo. Bem-vinda, Luciana, é um prazer te receber.
Bem-vinda.
Obrigada, Patrícia, Tatiana, eu que agradeço, uma alegria estar aqui com vocês.
Então, Luciana, para a gente começar, conta um pouquinho da sua trajetória. Você vem do direito, né? Como é que foi essa migração? Se é que foi uma migração, você continua advogando? Conta um pouquinho da sua história pra gente.
Tem uma vida antes do direito ainda.
Que bom!
Que ótimo, né?
Eu sou formada em comunicação social. Trabalhei como produtora de programas de TV. Trabalhei na TV Cultura, em São Paulo. Fui produtora de programas musicais, Nossa Língua Portuguesa. Trabalhei na Bandeirantes como produtora. E era uma época em que a gente só tinha ainda as emissoras abertas, né? Faz tempo isso.
Uhum.
Um campo de trabalho muito restrito, poucas faculdades de rádio e televisão, que foi a especialização que eu fiz. E aí eu achei que, puxa, acho que eu não vou conseguir ficar muito tempo assim nessa carreira, eu via muito poucas possibilidades. E eu sempre fiquei entre comunicação e direito. Na verdade, desde criança eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa onde eu tenha que ler e escrever. É só isso que eu sei fazer na vida, gente.
E já é muito.
Ai, não presta pra mais nada. Aí... né, aquela fase de vestibular, eu falei, bom, acho que comunicação, jornalismo, direito também, ele tem que ler tudo, a questão da justiça sempre foi muito forte, assim, para mim, mas fui para comunicação. Aí trabalhei na área, né, eu falei, não, mas acho que eu vou fazer direito, o direito também está me chamando. Aí fiz direito para ser advogada, sempre quis ser advogada, mas a literatura está na minha vida desde que eu sou criança, né? Ler literatura, escrever. Então, eu cresci no interior de São Paulo, numa cidade chamada Sorocaba. E quando eu vim para São Paulo, eu vi uma vez um anúncio assim de uma oficina de escrita criativa numa livraria. Aí liguei para a pessoa lá do anúncio e falei, quem que é isso? Oficina de escrita criativa? Ela falou, ah, para quem quer escrever literatura, né? E eu falei, nossa, eu vou encontrar um monte de gente que nem eu, assim, que gosta de ler literatura e quer escrever literatura. Ela falou, vai. Eu falei, ah, então achei minha turma.
Né? Que legal.
Então, já advogada, comecei a fazer essas oficinas de escrita. Né? Essa era a Carla Caruso, que foi aí minha primeira professora. Aí fui fazer oficina com Marcelino Freire, fiz com Assis Brasil,
ótimo.
Enfim. Saí fazendo, eu virei a doida das oficinas, fui encontrando as pessoas que gostavam da mesma coisa que eu, assim, a literatura é meu grande amor, né?
Uhum.
Aí tem gente que fala, ah, mas você tem dois filhos, mas filho é outra coisa, gente.
Eles vieram do acordo, grande amor.
Sabe que eu adoro esses textinhos que a Paty põe no começo e de repente ela traz umas coisas muito inusitadas da pessoa e eu achei muito incrível ela trazer os seus filhos. E eu queria saber, o filho é outra coisa. Não, o filho tá lá, a escrita tá aqui e às vezes isso dá uma misturada sem querer, né? Dá aquela chacoalhada.
Meus filhos pequenininhos falavam, mas você gosta mais dos seus livros ou mais da gente?
Justo, justo. E com isso você já tá juntando aquele dinheiro pra terapia depois, né?
Eu tô nem, eu já tô, é desde já, eles vieram com vale terapia, os meus dois vale terapia. Tirando o filho, que eu acho mesmo que a gente ainda não achou um nome pelo que a gente sente pelos filhos, eu acho que tinha que ter um nome específico. É, a literatura é meu grande amor, né? Então eu fui seguindo lá, fui advogando e comecei a fazer as oficinas, comecei a escrever e comecei a fazer os clubes de leitura. Né? Também assim, pô, fui encontrando amigas que gostavam, fui fazendo amigas por meio da literatura, nas oficinas, e a gente começou a se reunir, um grupo, falar, vamos ler o mesmo livro? E a gente se reúne para falar desse livro? E foi fazendo isso, e um dia eu sou sócia de um clube aqui em São Paulo também, eu e os anúncios, né? Li lá um anúncio. Fui um clube de leitura e procuramos uma mediadora. Não dava jeito para esse negócio aí, eu converso com as minhas amigas, fui lá, me candidatei, eu era a única candidata, fui aprovada, mas aí minha vida foi mudando muito, sabe? Assim, que era um projeto da Companhia das Letras, na verdade, que estavam montando clubes de leitura em vários clubes, tudo, e a pessoa que implementou, que era responsável por esse departamento lá, é a Janine Durran, que é uma amiga minha hoje, parceira. E ela rodava pelos clubes, né, para ver como que estava a mediação. E aí ela veio um dia visitar, assim, participar, e na hora de ir embora ela falou para mim, acho que eu nunca mais vou te ver, porque para mim tá perfeita a sua mediação, eu não preciso voltar aqui para falar mais nada para você, assim, né? E ainda bem que a gente voltou a se ver por conta dos clubes de leitura, mas de outra forma. Então, não parei mais de montar clube de leitura, mediar clube de leitura. Nisso, eu era aluna da Noemi Jaffe, né? Nas oficinas de escrita. A Noemi tinha alugado uma sala numa casa aqui na Vila Madalena, aqui em São Paulo. E era uma sala dentro de uma casa, né? E um dia eu brinquei com ela. Ela falou que ela queria ampliar. Ela falou, tenho vontade um dia de pegar a casa toda. Eu falei, o dia que você for fazer isso, me chama, que eu quero ser sua sócia. Aí um dia ela me ligou, falou, Lu, a casa vagou inteira. Você estava falando sério, agora é a hora, né? E foi quando nós ampliamos a escrevedeira, né? Montamos a escrevedeira assim, do jeito que ela é hoje, junto com a Noemi. Quer dizer, eu e o João Bandeira nos juntamos, a Noemi, que é a idealizadora da escrevedeira, mas a escrevedeira do jeito que ela é hoje começou, então, quando chegamos eu e o João Bandeira. Então, hoje, eu ainda advogo, já é menos, né? A escrevedeira é o que mais me ocupa, e os clubes de leitura, que eu não paro de fazer, né? Faço mediação de vários clubes de leitura. Acabei de chegar agora, cheguei da Penitenciária Feminina de Santana, aqui em São Paulo. Fizemos uma tarde lá de uma rodada, um clube de leitura. E faço já com a Janine, a gente já está fazendo as formações de mediadores, né? Então, a gente montou, com base na nossa experiência, aí, que já é de mais de uma década, a gente montou um curso de formação de mediadores, de clubes de leitura.
Te pergunto, como é que você administra todas essas escritas? Porque você trouxe essa coisa da escrita dentro do direito, que é uma outra escrita. E você tem a escrita literária. E você tem. Como que você administra isso na sua vida?
É muita mudança de chave, né, Tatiana? Porque, e às vezes eu... É isso, assim, eu realmente tenho que mudar a chave. Parar, porque, principalmente no direito, né, escrever um contrato, escrever uma petição, né? Redigir acordos, assim, Eu tinha que, às vezes, eu falava pro meu sócio, ai, que vontade de dar uma pirada aqui.
Imagina uma pirada numa petição.
Mas peraí, seria incrível se você fizesse isso, porque essa semana eu recebi, porque eu trabalho em outro veículo de comunicação, também trabalho na televisão, recebi um processo. E comecei a ler, tinham 23 páginas o processo, comecei a ler ele, no meio eu já tinha perdido 3 páginas anteriores, eu li 5 vezes, eu falei, gente, essa escrita ela tinha que dar uma melhorada, né? Tinha que ser mais dinâmica, tinha que contar uma história, você podia trazer, podiam aceitar um pouco mais da literatura para contar uma história dentro do direito, não?
É, porque o direito tem uma questão da forma, assim, que para mim é muito sofrida, porque é uma forma engessada, né? Eu fiz um mestrado e quando eu defendi a dissertação, assim que foi aprovada, eu fui fazer um curso de teatro, que eu estava fisicamente me sentindo enquadrada, assim, sabe? Amarrada. Era até o corpo que precisava, assim, se libertar, falar. Eu fui fazer teatro. E, então, é isso, sabe? Assim, não dá para dar as piradas que eu quero também. Claro. Tem uma forma ali, tem que ser um pouco seguida, obedecida, mas então é isso, assim, né? Na literatura eu fui mexendo muito no texto, porque eu acho que o meu grande vício era, eu queria explicar muito para o leitor, que era o que eu faço com o juiz, por exemplo, você está entendendo direitinho o que eu estou querendo falar, né? Então, no direito, às vezes, né, a gente repete, escreve de um outro jeito, e isso acho que é o meu grande vício na literatura, assim, eu queria ficar explicando, então, eu falei, não, eu preciso, a confiança no leitor é de um jeito, a confiança para o juiz tem que ser outra, né? E eu acho muito cansativo mesmo, assim, mas é isso, eu tenho que desligar, falar, bom, agora, no direito, por exemplo, eu nunca trabalhei sozinha, né? Eu vou escrever, eu tenho um sócio maravilhoso, assim, eu passo para ele, para ver se você está entendendo o que eu estou querendo dizer, né, que eu estou de fora. Tem um pouco também, às vezes, na literatura, sempre tem alguém lendo o nosso texto, assim. Então, mas a última sustentação oral que eu fui fazer no tribunal, agora até durante a pandemia, assim, no online, e falei, não, deixa eu mudar bem a chave, né? Fiz lá minha minuta antes do que eu ia falar, assim. Mas eu sou mais objetiva. Já teve uma vez um cliente que falou, você tem certeza que você é advogado? Eu falei, oh, meu Deus do céu, gente.
Vou mostrar minha carteirinha do OAB para você.
Eu falei, eu não comprei, assim, não tô, nem dá para comprar, tá, gente? Mas não, eu passei na prova mesmo. Aí ele falou, não, porque às vezes eu acho que você é engenheira. Você é muito objetiva para escrever, né? Eu acho que tem coisa que veio da comunicação claro, né?
Sim.
De comunicar ali bem objetivo. Mas, voltando, essa sustentação que eu fiz, eu falei, não, deixa, eu já estava muito embrenhada ali, escrevedeira, literatura, eu falei, não, deixa eu me preparar para essa sustentação, vou ser bem técnica aqui. E aí foi bacana, fiz minha sustentação, ganhei, foi ótimo, mas aí eles viraram para mim, os desembargadores, falaram, doutora, que defesa mais poética que
a senhora. Aí você já tomou como um baita elogio.
Eu diria muito obrigada, vou pegá-la e vou publicá-la, inclusive.
Pelo jeito, eu tentei sair aí da literatura, mas pelo jeito alguma coisa fica assim mesmo. Sabe, Tatiana, eu acho assim que eu estava hoje, até por conta de ter ido na penitenciária, assim, eu estava conversando com uma colega, eu acho que tem algumas coisas que a gente precisa talvez mudar mesmo as narrativas, sabe? Trazer mais histórias para os relatórios, para as petições, para os documentos burocráticos.
Humanizar.
Sabe? Eu acho que a gente precisa tocar as pessoas, não dá mais para a gente falar de tanto número, tanto. Não sei, acho que tem alguma coisa aí na narrativa, mesmo naquela que é tão burocrática, assim, que talvez a gente precise começar a mudar um pouquinho, trazer para perto, sabe? Porque a literatura faz isso, né? A literatura, ela vai no detalhe, né? Nomeia, vai no detalhe. Então, eu tento ir pegando um pouquinho, assim, mas sem pirar muito, porque senão não vai dar certo também.
você está trazendo muito essa questão do clube de leitura nas unidades prisionais, né? Queria que você contasse um pouquinho desse trabalho. Você ainda é co-gestora do programa Remissão em Rede?
Sim.
Conta um pouquinho desse trabalho, os efeitos que você observa nas detentas, como surgiu essa ideia.
E esse trabalho acontece no que era o Carandiru, na parte feminina, é isso? Você falou de Santana, a penitenciária de Santana.
Aqui em São Paulo, esse que eu fui hoje é a penitenciária feminina de Santana, uhum. Que era ali, é do lado onde era o Carandiru, sim. Né? Uhum. Acho que nunca... Na verdade, isso assim, começou muito com a Janine, né? Que ela, pela Companhia das Letras lá, eles montaram um clube de leitura em penitenciária. E depois a Janine acabou saindo da editora e a gente já estava lá fazendo os clubes de leitura. A gente já tinha montado clubes de leitura em escolas, em escolas públicas, a gente faz clube de leitura só com os professores, só com os alunos, professor e aluno junto. Começamos a fazer aqui em São Paulo, em alguns, na época, acho que agora até foi desativado, os atendes, né, que eram os abrigos para atender a população de rua. Enfim, a gente foi formando mediadoras, a gente foi formando clubes de leitura, e onde tinha gente com vontade de montar um clube de leitura, a gente ia, né? E aí a Remissão em Rede... como a Janine já tinha saído dessa editora, que falou, putz, mas a gente já viu quanta coisa bacana assim acontece, a gente viu, né, quantas pessoas tinham, por conta dos clubes de leitura nas penitenciárias e que começaram a ler, e isso deu vontade de estudar de novo, voltaram a estudar e conseguiram sair e continuar estudando. Então a gente tem relatos de pessoas que conseguiram retomar a vida.
Que legal.
E elas falam o quanto a leitura ajudou, né? A leitura de literatura e os estudos, enfim. Mas falam muito da literatura. Porque os clubes de leitura são esse espaço para a gente falar de literatura sem ter aquela preocupação, aquela leitura da escola, de ter que dar respostas, de ter que interpretar texto, uhum. Sabe? Ter a leitura, tem uma leitura certa e uma leitura errada, não é isso, assim, né? Eu entendo que a gente tem que dar respostas aí pela vida, né? Para a gente passar em provas, para a gente conseguir algumas coisas, mas são muitos os lugares por onde a gente passa, onde a gente vive, que a gente tem que estar sempre dando uma resposta certa. Literatura é, antes de, né, arte, né? Literatura, ela está nas entrelinhas, ela está nas frestas. Uhum. Então, a gente foi vendo nos clubes, assim, que eu falo, toda leitura é válida, porque cada um lê um livro de acordo com a sua história, tem os nossos... Depende de como eu fui criada, de onde eu nasci, da minha religião, da cor da minha pele, do meu gênero, depende de tanta coisa, né?